processo escolar se traduz não apenas numa nota académica, mas também num conjunto de aprendizagens muito mais alargado.
Também é preciso criatividade para isto, não é? Porque todos os dias, então como é que correu a escola, não é? Então o que é que almoçaste? Não, não, não funciona e ficamos todos fartos da pergunta e da resposta.
Tem que se dar bem na escola, mas tem sobretudo que encontrar vocações que façam com que a escola faça sentido.
Também uma coisa fundamental, a aprendizagem através da dissecação do erro é muito importante.
Menos pressão, mais descontração, a coisa faz-se. Faz-se desde que o mundo é mundo.
Garantir que os nossos filhos e filhas tenham sucesso na escola é uma das maiores preocupações das mães e dos pais. Por isso, conversámos com profissionais de saúde, um pai e uma mãe, sobre o que pode significar ter sucesso na escola e sobre como ajudar os nossos filhos a aprender com bem-estar.
O que é o sucesso escolar?
O sucesso escolar se traduz não apenas numa nota académica, mas também num conjunto de aprendizagens muito mais alargado, em termos pessoais, em termos de interações sociais, em termos de envolvimento na comunidade e que todos estes fatores em conjunto contribuem para o sucesso escolar.
Qual a importância dos pais e mães no sucesso escolar? O apoio e a orientação dos pais e mães são fundamentais para os processos de aprendizagem e para o sucesso escolar dos filhos, mesmo à medida que as crianças e os jovens crescem e se tornam progressivamente mais independentes.
Podem ter um papel muito importante na adaptação, no bem-estar, no sucesso escolar dos filhos, seguramente. E se calhar para isso, mais uma vez, aquilo que está demonstrado é realmente que é esta presença. Os pais não têm que ser professores, não têm, aliás, às vezes há muitas relações também muito tensas que advêm de uma relação demasiado próxima, às vezes com algumas tarefas escolares, como os trabalhos de casa, etc. E os pais têm que ser pais no sentido de acompanhar, no sentido de querer saber, no sentido de se mostrarem, por um lado, próximos da escola, próximos do professor, do diretor de turma, acompanharem, quererem saber como é que está a evolução, problemas ou não, ou sucessos. Têm que estar próximos no sentido exatamente, se calhar, de fazerem este acompanhamento à criança, de saber como é que está a sua vivência da escola, não só na dimensão aprendizagem, se calhar, mas também de bem-estar, socialização, o que é que lhe desperta mais curiosidade, o que é que lhe desperta mais interesse.
Que é importante que as famílias percebam que em cada atividade que estão envolvidas, podem potenciar essa atividade se intencionalizarem a sua ação. Ou seja, não apenas fazer por fazer, não apenas fazer para passar o tempo, mas fazer com a intenção de sublinhar certos aspectos, com a intenção de ajudar a criança a perceber também como é que o mundo funciona e ajudá-la a lidar com o mundo.
Como podemos contribuir para o sucesso escolar dos nossos filhos e filhas?
É importante estarem positivamente envolvidos com a escola, participarem ativamente nas estruturas escolares, dentro das suas possibilidades, ou apenas, entre aspas, no seu contacto regular com o corpo docente. Esta sintonia será fundamental para que se possam consertar esforços entre a escola e a família.
Promover a autonomia. É importante resistirmos ao impulso de oferecer a resposta certa ou fazer os trabalhos pela criança ou pelo jovem.
É importante promover a sua capacidade para autonomamente resolverem as situações com que se deparam. Mais proveitoso do que propor soluções ou definir soluções estandardizadas será ajudar cada criança a identificar as situações com que se depara, identificar diferentes estratégias de ação, projetar as consequências que estão associadas e potenciar uma tomada de decisão que seja vamos dizer, consciente.
Cultivar uma autonomia progressiva na criança, não é? Portanto, temos que perceber, obviamente, nos primeiros anos de escolaridade, se calhar tem que haver maior presença, tem que haver o lembrar de ir fazer os trabalhos de casa, de que há um horário, um sítio para o estudo, etc. Mas, tanto quanto a criança seja capaz de ser autónoma, nós devemos fomentar e reforçar essa autonomia, não é? Estando disponíveis exatamente para se há dúvidas, se não sei fazer este exercício.
Podemos trabalhar a autonomia das crianças desde muito cedo.
A partir do momento em que ensinamos, que ajudamos a arrumar os brinquedos quando acaba de brincar, a poder participar nas tarefas domésticas, porque não? Não significa, obviamente, terem que fazer trabalhos muito acima das suas competências, mas poder arrumar o seu quarto, dobrar o pijama, não tem que ficar perfeito quando acorda, ajudar a vestir a criança, mas depois permitir que ela vá experimentando gradualmente fazê-lo sozinha. Ajudá-la a tratar da sua higiene diária primeiro, exemplificando, servindo como um modelo, antecipando quais são as dificuldades que a criança poderá encontrar e ajudá-la a perceber como é que vai superar essas dificuldades, funcionando o adulto como uma rede de segurança.
Estabelecer expectativas realistas. Estabelecer expectativas e objetivos realistas e razoáveis, comunicando que acreditamos no seu potencial e que estamos confiantes no desempenho positivo. Elogiar a criança ou o jovem não apenas pelos seus resultados, mas também pelos seus esforços.
Tentar aprender através do erro porque é que falhou. Isso eu acho que é também uma coisa fundamental. A aprendizagem através da dissecação do erro é muito importante.
Valorizar o erro. Aprender com os erros é uma parte importante do processo de aprendizagem.
Permitindo, por vezes, que ela erre, que seja confrontada com os seus erros, não para que a seguir a possamos criticar ou punir, mas para que ela possa perceber que o erro também faz parte e que é apenas um fator mais de aprendizagem.
Dialogar sobre a escola e sobre tudo o resto. É importante desenvolver hábitos e rotinas de partilha com os nossos filhos, construindo um clima familiar que permita às crianças e jovens sentirem-se confortáveis para dialogar sem receio de serem julgadas pelas suas opiniões.
Se isto for recorrente sobre não apenas a escola, mas sobre qualquer temática das nossas vidas, se o diálogo for aberto, com respeito pelas diferentes opiniões que possam estar em cima da mesa, sem que haja a necessidade ou a pressão para que a criança leia as situações como nós próprios as estamos a ler. Se o adulto não tiver que impor a sua visão sobre as coisas, potenciamos pelo menos a possibilidade das crianças se sentirem confortáveis em, no seu timing, expressarem aquilo que é relevante para elas. Porque esta é outra dimensão que às vezes é importante. Há aspectos que são relevantes para nós, que para o adulto são muito importantes e damos-lhe um peso significativo, mas para a criança passaram.
Os pais e mães podem mostrar interesse e disponibilidade para falar sobre a escola diariamente, para ouvir, tentando compreender as suas facilidades e dificuldades no processo de aprendizagem, as suas preocupações e receios.
Também é preciso criatividade para isto, não é? Porque todos os dias, então como é que correu a escola, não é? Então o que é que almoçaste? Não funciona e ficamos todos fartos da pergunta e da resposta. Tem que se ir diversificando um bocadinho e como digo, é ir pensando em diferentes perguntas. O que é que correu bem? O que é que foi o melhor e o pior do teu dia? O que é que foi aqui? Alguém disse alguma piada? Houve alguma brincadeira gira no recreio?
Eu acho que é importante percebermos o timing. As crianças podem não ter exatamente o mesmo timing que nós temos, portanto, nas situações em que vão buscar a criança à escola ou quando a criança vem autonomamente para casa, mal ela entra em casa a perguntar como é que correu, o que é que fizeste hoje, o que é que almoçaste, pode ser demasiado intrusivo para aquele momento. E se calhar não estamos a respeitar o tempo da criança. Às vezes temos que fazer o inverso. Quando terminamos um dia de trabalho e saímos do trabalho e a primeira pessoa que nos encontra nos pergunta o que é que fizeste no trabalho, nós também se calhar pensamos, se calhar não era agora o momento ideal. Depois do timing, se calhar perguntas menos incisivas, menos diretivas e deixar, eu costumo usar a expressão, abrir a porta. Deixar a indicação de que nós estamos disponíveis para, se quiseres falar um bocadinho sobre a escola, o que é que se passou, se tiveres vontade, eu estou aqui disponível para ti.
As mães e os pais devem funcionar como tutores, que ajudam a motivar e apoiam no cumprimento dos objetivos, mas que não são professores, nem alunos, nem polícias do cumprimento das tarefas escolares. O nosso objetivo não é resolver-lhes todos os problemas, mas apoiá-los a fazerem o seu melhor. Os pais e mães também podem assistir às reuniões de pais e participar nas atividades da escola. Garantir as condições para uma boa noite de sono. As crianças e os jovens precisam de dormir bem para estarem atentos e prontos para passar o dia a aprender. Disponibilizar os materiais necessários em um lugar específico para estudar, com o mínimo de distrações. Promover as competências de organização, ajudando a criar rotinas, a usar um calendário e uma lista de tarefas que permita às crianças e jovens gerir o seu tempo, os testes e os trabalhos. Incentivar a curiosidade, a realização de atividades desportivas, culturais ou de voluntariado, a relação com os colegas.
Sempre que necessário, as mães e pais devem recorrer ao psicólogo ou psicóloga da escola, quer para o apoio na gestão das dificuldades de aprendizagem, mas também dificuldades emocionais e comportamentais. Uma experiência escolar bem-sucedida não se resume a ter boas notas. Corresponde a saber aprender, a pensar de forma independente e crítica sobre a informação, a fazer perguntas e a desenvolver um sentido de autoconfiança, competência, autonomia e relação com os outros.
Nós queremos que eles se empenhem. Acho que há serviços mínimos que têm que ser cumpridos. Mas também não impomos na escola a ideia de que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Quer dizer, eles têm que se dar bem na escola, mas têm sobretudo que encontrar vocações que façam com que a escola faça sentido.
Menos pressão, mais descontração, a coisa faz-se desde que o mundo é mundo. Se não for tão bem, paciência. Não focar tanto no sucesso, não querer que os filhos sejam os melhores do mundo, são o que forem. Não pôr essa tónica tão forte, porque eu acho que se produz uma enorme infelicidade, não só nos miúdos como nos pais.
No próximo programa, abordamos um outro desafio da vida adulta, o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar e a vida profissional.